Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô, amigos de todo o Brasil e demais países lusófonos. Está no ar o programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano Vatican News deste sábado, 5 de abril. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre as atividades do Papa, da Santa Sé e da Igreja no Mundo. Apresentação, Raimundo Lima. E este é o pensamento bíblico que escolhemos para você. Vigiai sempre e orai para escapardes a tudo o que há de vir e ficardes de pé diante do Filho do Homem. Do Evangelho segundo São Lucas, capítulo 21, versículo 36. E vamos aos destaques do nosso programa de hoje. Iniciado este sábado, em Roma e no Vaticano, o Jubileu dos Enfermos, o sétimo jubileu desde o início do Ano Santo. Jubileu dos Enfermos, quando a proximidade se torna cuidado. Ainda no âmbito deste jubileu, mais de 20 mil peregrinos estão este fim de semana em Roma. Santa Sé na ONU pede um novo paradigma para países de renda média e ressalta a urgência de indicadores econômicos mais abrangentes. Teremos a reflexão do Padre César Augusto dos Santos sobre a liturgia deste quinto domingo da quaresma. E ainda, o podcast Nazareno, capítulo 24, as parábolas do reino, o semeador e o joio. Essas e outras notícias a partir de agora. O programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano Vatican News deste sábado está apenas começando. Tudo está pronto no Vaticano para viver o Jubileu dos Enfermos e do Mundo da Saúde, o sétimo desde o início do Ano Santo. Alguns testemunhos de médicos e de outras pessoas que animarão esse importante evento foram apresentados esta sexta-feira, 4 de abril, na sala de imprensa da Santa Sé. Entre os participantes estavam Monsenhor Graham Bell, secretário encarregado da Secretaria de Castério para a Evangelização, Sessão para as Questões Fundamentais da Evangelização no Mundo, e a doutora Lucia Celesti, médica do Hospital Pediátrico Bambino Jesus, Menino Jesus, encarregada do acolhimento, que falou do compromisso do hospital com este jubileu. A esperança, disse ela, faz parte do nosso DNA. Crianças de zonas de guerra sempre vieram ao hospital, mas nunca tão pequeninas e também tão numerosas como nos últimos anos. Receber uma família cuja casa foi bombardeada e que pode manter um ódio geracional contra aqueles que bombardearam sua casa, recebê-la com amor, realmente serve para quebrar um ciclo que, de outra forma, levaria a resultados infernais. Dar amor significa, na verdade, ser capaz de distribuí-lo. A doutora Rocío Belido Octavio é enfermeira na Universidade San Jorge, em Zaragoza, e esteve muito envolvida durante a pandemia. Quando você vê muitas mortes, diz ela, você vê crises, você vê que não controla a doença e que não a conhece, você tem medo. Mas nesse contexto, a fé é essencial para trabalhar com a certeza de que Deus estava comigo. A fé, explica ela ainda, não me ajudou a entender a situação, mas sim a administrá-la, a tirar forças quando eu não tinha mais nenhuma, a tomar fôlego quando eu sentia que me estava faltando. Padre André Avena, oficial do Dicastério para a Comunicação, postulador da causa de canonização de Benta Bianchi Porro, conta a história da Beata. Benta morreu jovem, a sua história é atual, contemporânea, diz Padre Andrea, uma história marcada por crises profundas. Por fim, ela acaba ficando surda, cega, paralisada e, ainda assim, canta a vida a alegria, aceitando sua condição e abraçando-a até o fim. Ainda sobre o Jubileu dos Enfermos, mais de 20 mil peregrinos estão este fim de semana em Roma. Vamos ouvir com a colega Andressa Colli.
Cerca de 20 mil peregrinos, incluindo pacientes, médicos, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, profissionais e técnicos de saúde de mais de 90 países, estarão em Roma neste sábado e domingo para o sétimo dos grandes eventos do jubileu, aquele dedicado aos doentes. Milhares de pessoas chegarão em Roma, vindas da Itália, além de delegações provenientes do próprio Brasil e também dos Estados Unidos, Espanha, Colômbia e Argentina, bem como de países como França, México, Alemanha, Croácia, Filipinas, Peru, Congo, Austrália, Chile, Etiópia, Canadá e Camarões. O evento do Jubileu dos Enfermos e do Mundo da Saúde terá início na manhã de sábado, com a possibilidade de todos os participantes realizarem a própria peregrinação à Porta Santa de São Pedro. No sábado à tarde estão previstos os diálogos com a cidade, eventos culturais, espirituais e artísticos nas praças do centro de Roma, organizados por associações, organizações e movimentos. Por exemplo, no final da tarde, na Piazza di Spagna, haverá um encontro intitulado O Valor do Dom e da Solidariedade, organizado pelo Ministério da Saúde, com discursos de Dom Rino Fisichella, além do ministro da Saúde, do prefeito de Roma e do presidente da região do Lácio. Já nas instalações da Pontifícia Universidade de Santa Cruz, será realizada a Conferência de Esperança, organizada pela Universidade Campus Biomédico de Roma, sobre o tema dos cuidados paliativos. Na Piazza Risorgimento, a American Heart Association organiza um evento para ensinar manobras de reanimação cardiopulmonar em diferentes idiomas, inglês, espanhol, francês, polonês e alemão. A Associação Fratres, em cooperação com o Departamento Nacional da Conferência Episcopal Italiana para a Pastoral da Saúde, vai promover um evento de conscientização sobre a doação de sangue na Piazza San Giovanni, com uma coleta extraordinária de sangue. Já na Igreja de Santa Mônica, na Piazza Sant'Uffizio, será realizada uma conferência para apresentar a Beata Benedetta Bianchi Porro, estudante de medicina que morreu de uma doença rara, num diálogo com sua irmã Emanuela e padre André Avena, biógrafo postulador da causa de canonização. Haverá também momentos de oração pelos doentes, com adoração eucarística e catequese pelas congregações religiosas com carismas de cuidado. O Jubileu dos Enfermos e do Mundo da Saúde termina no domingo, 6 de abril, com a Santa Missa na Praça de São Pedro, às 10h30 da manhã no horário da Itália, 5h30 da manhã no horário de Brasília, com transmissão ao vivo dos canais do Vatican News, com comentários em português. A celebração será presidida pelo próprio prefeito do Dicastério para a Evangelização, Dom Rino Fisichella, que irá ler a homilia escrita pelo Papa Francisco, para a ocasião.
Os países de renda média representam um componente essencial da economia global e abrigam a maioria da população mundial que vive na pobreza. Foi o que enfatizou o arcebispo Gabriele Cantia, observador permanente da Santa Sé junto às Nações Unidas, em seu discurso no dia 1º de abril, na reunião de alto nível dedicada precisamente a esses países como parte da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Embora gerem cerca de um terço do produto interno bruto do mundo, esses países, explicou Dom Cantia, muitas vezes enfrentam sérios obstáculos estruturais que impedem seu crescimento e prejudicam o bem-estar de suas populações. Sua aparente prosperidade econômica esconde profundas desigualdades e fragilidades ligadas a fenômenos como conflitos, instabilidade econômica, mudanças climáticas e desastres naturais cada vez mais frequentes e violentos. Um dos principais problemas, apontou o representante Vaticano, está no critério pelo qual o desenvolvimento é medido. Confiar exclusivamente no PIB, observou ele, significa negligenciar muitas dimensões fundamentais do progresso humano. Tal abordagem não apenas fornece uma visão parcial da realidade, mas também limita o acesso de muitos países a financiamentos com condições favoráveis e formas de cooperação internacional, impedindo-os de atender às necessidades reais de desenvolvimento. Portanto, torna-se urgente, continuou Dom Cantia, adotar indicadores alternativos e mais abrangentes que reflitam os aspectos econômicos, sociais e ambientais do desenvolvimento. Essa é a única maneira de garantir que a cooperação internacional seja realmente sob medida para os desafios específicos enfrentados pelos países de renda média. Outro tema central abordado pelo representante da Santa Sé foi o financiamento do desenvolvimento. O investimento é a chave para permitir que esses países realizem seu potencial, mas o endividamento crescente corre o risco de prejudicá-los ainda mais. Por esse motivo, disse ele, a Santa Sé pede um aumento nos recursos financeiros acessíveis e livres de dívidas para que o futuro de populações inteiras não seja comprometido por mecanismos de pagamento insustentáveis. Olhando para o futuro, o arcebispo apontou a 4ª Conferência Internacional sobre Financiamento para o Desenvolvimento como uma oportunidade estratégica para revisar os critérios de avaliação do desenvolvimento e propor instrumentos de apoio inovadores. É necessário um compromisso compartilhado, concluiu, para liberar o potencial dos países de renda média, promovendo um modelo de crescimento que não deixe ninguém para trás e que seja verdadeiramente sustentável para toda a família humana. E agora, amigo ouvinte, passamos à reflexão sobre a liturgia deste quinto domingo da quaresma. A reflexão é do padre César Augusto dos Santos, na voz do colega Silvonei José.
No evangelho deste domingo temos a má vontade e a hipocrisia de um lado e a justiça e bondade de Deus do outro. Evidentemente, o amor é mais inteligente e vence a hipocrisia. Uma mulher é apanhada em adultério. Naquela época, cometer adultério não significava necessariamente estar com outra pessoa, mas bastava apenas a insinuação. Preferimos entender assim, já que não se fala do parceiro com quem a adúltera pecava. Os fariseus, plenos de malícia, mais uma vez prepararam uma cilada para que Jesus caia como blasfemo e entre em contradição com sua doutrina, a do amor. Podemos ver aí duas atitudes. Do lado dos fariseus, temos pessoas altamente preocupadas pela legalidade e pelo cumprimento das prescrições mosaicas. Elas não suportam o pecado dos outros. Por isso, Jesus disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Existem pessoas que têm verdadeira obsessão pelos pecados, sobretudo sexuais, dos outros. Por que se deleitam em divulgar os pecados dos outros? Sempre arranjam justificativas para isso. Serão de fato puros e inocentes esses pregoeiros da moral? Por outro lado, Jesus, conduído pelo vexame e constrangimento vivido pela mulher, quer ajudá-la, quer revesti-la com a dignidade que havia perdido por seu pecado e pela exposição feita pelos fariseus, quer levantá-la. Afinal, ele veio para salvar, para dar vida. Mas nesse imbróglio está em jogo a missão de Jesus como Redentor. E é isso que os fariseus desejam verdadeiramente atingir. Podemos dizer que os fariseus queriam pegar dois coelhos com uma única cajadada: eliminar a mulher e desmoralizar Jesus, destruído. O Senhor, conhecendo os corações e pleno de sabedoria, dá tempo ao seu sentimento humano e respira fundo, rabiscando no chão. Depois levanta a cabeça e, Senhor da situação, com toda serenidade diz: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Quem dentre os presentes jamais tiver um pensamento impuro? Quem dentre os presentes foi feito de natureza diferente? Quem dentre os presentes respeitava plenamente os 10 mandamentos? O pecado é um mal que fere o homem. Por isso Deus o detesta. Jesus o detestou. Mas ele não condena o pecador. Ao contrário, ele veio salvar o pecador, veio dar sua vida para salvá-lo. O que Jesus mais deseja é a salvação de quem errou. Ele não veio para julgar, mas para salvar. Aprendamos com o Senhor. Qualquer que seja a situação que estejamos, qualquer que seja o deslize de um irmão nosso, seja ele quem for, sejamos discípulos do Mestre e procuremos salvar, vestir de dignidade quem a perdeu. Isso não significa acobertar o pecado e deixar a vítima de lado, mas ter um coração como o de Deus, onde existe lugar para todos. Deus é vida. Sejamos também nós vida.
E agora passemos ao podcast Nazareno, capítulo 24, as parábolas do reino, o semeador e o joio, ainda com o colega Silvonei.
Esta é a Rádio Vaticano, Vatican News. Mesmo aqueles que sabem pouco ou nada sobre ele, quando escrevem um e-mail, o óleo, o calendário, calculam os anos a partir de seu nascimento. Mesmo aqueles que não creem, se comemoram o Natal dando presentes à família e amigos, comemoram o seu nascimento. E aqueles que descansam uma hora a mais no domingo e não vão trabalhar, o fazem porque todos os domingos se recorda a sua ressurreição. Quem é Jesus de Nazaré, que tanto influenciou as nossas vidas?
Este é o podcast da Rádio Vaticano, Vatican News, segundo o texto de Andrea Tornielli, na voz de Silvonei José, que narra a vida de Jesus, o Nazareno. A narração é uma livre adaptação do livro Vida de Jesus, do mesmo autor, publicado em 2022 pelas edições PM.
As parábolas do reino, o semeador e o joio. O inverno estava chegando. Jesus e seus discípulos continuavam a viajar de cidade em cidade e de aldeia em aldeia. O Nazareno sente que chegou a hora de anunciar as características do reino de Deus. É uma fria manhã de novembro. O ar está claro. As ruas de Cafarnaum, como sempre, estão agitadas. Alguns dos seguidores de Jesus aguardam ansiosamente o momento em que ele conduziria o povo de Israel como um líder invencível para libertá-lo dos romanos. Naquela manhã, na casa de Pedro, há uma expectativa estranha e sem precedentes. E quando todos acordaram, o Nazareno os convida a sair logo com ele para a rua. Chegando à beira-mar, Jesus primeiro se senta na margem e depois, por causa da grande multidão, vai em direção ao barco de Pedro, ancorado a alguns metros de distância. Os apóstolos entram no barco com ele. Deste ponto, ele disse-lhes muitas coisas em parábolas. Eis que o semeador saiu para semear, e ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque a terra era pouco profunda. Mas, ao surgir o sol, queimou-se. Por não ter raiz, secou.
Outra ainda caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram e abafaram. Outra parte, finalmente, caiu em terra boa e produziu fruto. Uma 100, outra 60 e outra 30. Quem tem ouvidos, ouça. As pessoas ouvem, mas não entendem. Até mesmo os seus seguidores não entendem. Então o Nazareno continua a falar, dirigindo-se em voz baixa somente a eles que estão ao seu lado no barco. Para os apóstolos, ele explica o significado da parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em lugares pedregosos é aquele que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. É de momento. Quando surge uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, logo sucumbe. O que foi semeado entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas os cuidados do mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. O que foi semeado em terra boa é aquele que ouve a palavra e a entende. Esse dá fruto. Eles ficaram fascinados e maravilhados. A comparação com o semeador é imediatamente compreensível para eles. Mesmo nos arredores de Cafarnaum, há pequenos lotes de terra, às vezes cavidades nos terrenos onde as famílias lutam para conseguir algum fruto. Para entender as palavras sobre o reino dos céus, não basta apenas ouvir. É preciso permitir que esse anúncio crie raízes no coração. É preciso abrir espaço para ela. Em seguida, Jesus se volta novamente na direção da multidão que observava da beira-mar. Fala novamente de um semeador, em cujo campo também cresce o joio, as ervas daninhas, mas o dono do campo não quer arrancá-las. O que significam suas palavras? O joio ruim não pode ser distinguido do trigo. Somente depois de ser arrancado é que a diferença se torna aparente. Se intervirmos antes, corremos o risco de danificar a planta boa. Não devemos esperar que seja Deus a arrancar à força o mal que nos circunda. Jesus continua a falar do reino com comparações relacionadas à vida cotidiana. O reino dos céus é como um grão de mostarda, a menor de todas as sementes, mas que quando cresce, faz crescer uma planta muito alta. O reino dos céus é semelhante ao fermento na massa, decisivo para um bom pão. É um reino diferente do que muitos esperam. Não há conquistas e demonstrações de força. Jesus parece escolher cada palavra para evitar ser mal interpretado por aqueles que esperam o líder, o libertador político. Quando termina de falar, se despede da multidão. Desce do barco e volta para a casa de Pedro, com seus seguidores. Lá, ao redor de uma mesa, o Nazareno, motivado pelas perguntas, explica as parábolas. O semeador é o próprio Jesus. O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. As ervas daninhas são os filhos do maligno. No fim do mundo, os injustos serão lançados na fornalha ardente, enquanto os justos brilharão como o sol. Eles começam a entender. Esperavam nesse mundo a separação entre os bons e os maus. Esperavam a vingança dos bons e a vitória deles sobre os maus já nesta terra. Jesus, ao contrário, explica que é preciso conviver com o joio, aguardando o juízo final. O reino que ele anunciou é uma semente pequena e indefesa, à mercê dos acontecimentos. Jesus continua a lhes falar com outros exemplos. Um dia, eles entenderiam. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanha de tudo. Quando está cheia, puxam-na para a praia. E sentados, juntam o que é bom em vasilhas, mas o que não presta, deitam fora. Assim será no fim do mundo. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha ardente. Ali haverá choro e ranger de dentes. Pedro e André sorriram ao ouvir a menção de uma prática que conheciam bem. Toda vez que lançavam suas redes, separavam o peixe comestível da sujeira, dos peixes ruins.
E assim, amigo ouvinte, chegamos ao final do nosso programa deste sábado. Como sempre, agradecendo pelo carinho da sintonia e a você desejando um bom final de semana. Prometemos estar de volta amanhã neste mesmo horário, se Deus quiser. A você, como sempre, o nosso forte abraço e até lá!